Nós estamos em linha aqui agora com o Marcos Paulo Pessoa, que é um dos coordenadores gerais do Sindicato dos Trabalhadores da UFSC, porque a UFSC lançou uma norma, né, aí uma nota para a volta presencial dos trabalhadores ao trabalho agora no dia 10, em função aí das variantes Ômicron e todo esse aumento do contágio, voltaram atrás, né? E houve toda uma mobilização, né, feita a partir do sindicato com relação a isso. Nós vamos conversar com o Marcos sobre isso. Bom dia, Marcos, tudo bem?
Olá, Elaine, bom dia, prazer estar falando contigo, né, com toda a audiência aqui da Rádio Campeche, aproveitando aí que estamos no início de 2022, então mandar também um recado, desejando aí para toda a nossa audiência, né, que seja um ano transformador, um ano, embora as condições do nosso país sejam cada vez mais difíceis, eu me reservo o direito de seguir otimista, acreditando aí num futuro melhor para toda a nossa nação e para o nosso povo. Um bom dia, Elaine.
É isso aí, a gente tem que ter esperança, né? Mas então, Marcos, como é que foi essa mobilização aí do sindicato, né, que acabou, então, com essa decisão, nova decisão, essa articulação, sindicato e o comitê científico da UFSC, que revogou, então, essa portaria e não haverá mais o reinício presencial do trabalho agora, dia 10, é isso?
Bom, Helena, é isso mesmo. A gente já tem denunciado há muito tempo o fato de que a administração da universidade é pautada pelo mais absoluto desprezo aos trabalhadores da nossa universidade. Isso se manifesta mais uma vez, Elaine, nessa tentativa de retorno, pela forma com que ela foi feita, né? A reitoria publicou no dia 29 de dezembro, ou seja, né, há dois dias ali do final do ano, aquele período entre Natal e Ano Novo, que está todo mundo num ritmo de descanso, curtindo as suas famílias, enfim. E aí a reitoria publica essa normativa, né, sinalizando para o dia 10 de janeiro o retorno às atividades presenciais da universidade. Então, veja, que condições as pessoas têm para se programar, né, já são dois anos de pandemia, então todo mundo teve que se adaptar, estabelecer novas rotinas, adaptar suas casas, né, para ter ali um local de trabalho adequado. Então, o retorno ao trabalho presencial agora não é simplesmente virar uma chave, colocar uma data e amanhã a gente volta. Não, tem que ter toda uma adaptação para esse retorno, e a administração central ignora esse fato e coloca já uma data que nos parece arbitrária, né, para o dia 10 de janeiro. E, enfim, então isso foi colocado ali no apagado das luzes do último ano, e desde o momento que isso chegou para nós, a gente recebeu isso com muita preocupação, porque, é claro, nós estamos acompanhando com muita atenção toda a evolução da pandemia. E no final do ano passado a gente estava otimista, né? Porque os indicadores da pandemia demonstravam uma baixa, a grande maioria dos setores aí do mundo do trabalho, enfim, já estavam trabalhando de uma forma presencial, e nós também desejamos retornar, só que a gente deseja retornar com condições adequadas. Então, quando a gente recebeu esse comunicado, nos chama a atenção de que a universidade, apesar de já ter feito, sim, a gente reconhece uma série de adaptações, digamos assim, no sentido de distribuir o EPI, né, para que as pessoas tenham condições de trabalhar com segurança, mas a universidade ainda não definiu, por exemplo, qual que é a política de acesso aos espaços universitários ali. Nós trabalhamos em ambientes que são compartilhados, que são ali dezenas de milhares de usuários. Como que a gente vai manejar isso em relação às lotações, né, em relação aos colegas que eventualmente não se vacinaram? Então, a reitoria, ao determinar esse retorno, deixa uma série de lacunas sem respostas que nos causam muita angústia. E eu quero relembrar aqui até para toda a nossa audiência, que eu acho importante, o papel, a responsabilidade que a universidade tem que ter com toda a sociedade catarinense. A UFSC hoje é uma instituição que tem empregados diretamente mais de 5 mil servidores, temos aí quase 40 mil alunos de graduação e de pós, distribuídos em 5 campi, né? Então, por todo o estado de Santa Catarina, e que esses polos, aqui na Trindade mesmo, né, o campus ocupa uma área grande, essa área, onde circulam diariamente dezenas de milhares de pessoas, se mal manejada, pode se tornar ali uma grande incubadora da pandemia. Então, a responsabilidade sanitária da universidade, eu entendo que tem que ser uma responsabilidade redobrada, né, porque expõe a saúde de muita gente. Então, desde a publicação dessa portaria, a gente tratou de denunciar essas lacunas deixadas pela administração, né, no sentido de que a gente quer sim retornar ao trabalho presencial, só que a gente tem que garantir a viabilidade desse retorno. Tem que estar muito clara quais são as regras, quais são os protocolos, quais são as condições, e isso não estava dado. E aí agora, né, nessa semana que passou, lamentavelmente, está todo mundo acompanhando, a pandemia, graças à variante Ômicron, está aí num ascenso enorme. E aí a própria violência, digamos, do avanço da pandemia, junto com a nossa pressão, junto com a pressão também do Comitê Científico de Monitoramento aí da pandemia, estabelecido pela própria universidade, comitê esse que não havia sido escutado quando a reitoria determinou, né, pelo retorno ao dia 10, junto com toda essa pressão, felizmente a reitoria teve o bom senso, né, de agir com o mínimo de discernimento e revogar essa portaria, né, então, novamente, colocar o retorno por tempo indeterminado, que nos parece, sim, um acerto, mas eu compreendo que esse tempo agora que está sendo concedido, digamos assim, esse tempo tem que ser utilizado para fazer essa avaliação, para se pensar um retorno dentro das condições razoáveis e aceitáveis, né?
É uma pena que a gente tenha que viver esse ataque sistemático, né, por parte, principalmente do grupo ND, contra a universidade, né? O Marcola, e outro elemento importante para a gente falar sobre a UFSC é que a UFSC deveria também, logo no início do ano, iniciar o seu processo eleitoral para troca de reitor, né? Como é que tu estás avaliando esse processo nesse momento em que as coisas estão muito sem, enfim, não se tem clareza se vai ser uma eleição virtual, presencial? Como é que está o espírito dentro da universidade nesse momento em que é necessário que se escolha um novo reitor ou reitora da UFSC?
Bom, Elaine, esse tema, na verdade, é um tema um tanto quanto complexo, né? A gente que está ali mais habituado com a universidade, a gente entende quais são os meandros, mas acho, rapidamente, esclarecer para o pessoal. A UFSC, ela, e todas as universidades federais, ela tem uma democracia bastante limitada, porque a eleição oficialmente acontece dentro do Conselho Universitário, né, que é o órgão máximo da universidade, só que existe uma tradição democrática que a UFSC é uma das pioneiras, digamos, do nosso país e outras tantas universidades, de fazer uma consulta à sua comunidade. E essa consulta, ela é normalmente, né, construída pelas entidades representativas da universidade, o Sindicato dos Professores, os técnicos administrativos e as entidades também dos estudantes de graduação e de pós-graduação. Aqui agora, durante todo, né, devido a toda essa circunstância da pandemia, nós ficamos realmente num dilema sobre as condições sanitárias de fazer uma consulta, como normalmente se faz, de uma forma presencial, utilizando as urnas do Tribunal Eleitoral, né, as urnas oficiais. Enfim, então tem toda essa avaliação epidemiológica, mas eu acho que isso aí deve estar submetido antes a uma discussão política sobre o que representa essa escolha do reitor, né, que é o dirigente máximo da universidade. Eu acho que esse processo ele tem que ser feito de forma a conservar um princípio democrático e de, digamos assim, de uma autodeterminação da universidade sobre os próprios rumos. E nesse sentido, eu entendo que o Conselho Universitário da UFSC se equivocou gravemente ao entender que, a fazer aquela interpretação de que o mandato do atual reitor, ele se extingue, né, agora já em meados, se não me engano, de maio, ou seja, ele mudou a interpretação de que o mandato se inicia na nomeação e não na posse, e com isso está obrigando as entidades a adiantarem o processo de tal forma que se torna inviável fazer uma consulta presencial. E mais do que isso, né, a universidade hoje, devido a toda essa circunstância de pandemia, de todas as adaptações que foram necessárias, não está com uma atenção devida para isso. Então, assim, eu lamento muito, porque eu entendo que a UFSC hoje está colocada nos cenários mais difíceis da sua história, devido ao estrangulamento orçamentário imposto pelo governo federal, e que seria um momento muito propício para a própria comunidade se levantar e discutir apropriadamente, né, quais são os rumos da nossa universidade. Infelizmente, devido a toda essa circunstância, eu estou entendendo que esse processo vai ser muito prejudicado. Eu acho que nesse momento o Conselho Universitário deveria ter tido uma postura de reafirmar a autonomia universitária, que é um princípio constitucional, e, se necessário fosse, prorrogar, inclusive, em caráter para tempo e os atuais mandatos, até que nós tivéssemos condições de realizar um processo político, democrático, que, de fato, construísse uma saída, uma alternativa para a nossa universidade. Então, a gente está acompanhando com muita preocupação, tem que ter uma certa flexibilidade, porque a variante Ômicron colocou novamente uma incerteza, né, sobre o avanço da pandemia, mas eu entendo que a democracia universitária ela não está sendo valorizada da forma com que ela deveria, e eu acho que a USP pode pagar um preço muito alto por essa escolha que tem sido feita.
É.